Muito bem, agora são 8 horas, mais 22 minutos. E nós estamos com você aqui no nosso Conectado, ligado na informação, segunda hora, trazendo sempre assuntos que vêm da nossa comunidade. O pessoal acaba nos encaminhando as pautas aqui para o WhatsApp da tua Rádio Cacique. Automaticamente essas mensagens são analisadas pelo nosso setor de jornalismo e nós acabamos aqui trazendo sempre, né, para todo esse pessoal que nos acompanha, em especial para você que ouve a programação da tua rádio. E um dos assuntos que nós vamos abordar agora diz respeito à entidade tradicionalista, o Piquete 35. É uma das entidades do nosso município, muito bem representadas, tem uma atual gestão aí pelo nosso patrão Giovanni Andrick, e nós recebemos agora o vice-patrão, que é o nosso amigo Carlos Eduardo Roman, no qual a gente vai estar conversando com ele para saber das ações do Piquete 35 aqui no nosso município. Carlos Eduardo, muito bom dia, prazer te receber aqui nos estúdios.
Bom dia, Daniel, bom dia aos amigos da Rádio Cacique, prazer é todo meu, né? É, agradecer mais uma vez o espaço da rádio aí para poder estar falando das ações do Piquete 35.
E a gente entende, né, Carlos Eduardo, que essas ações sempre visam a uma comunidade, em especial do Piquete 35, o tradicionalismo. Mas está sendo essa nova missão para vocês aí, você que sempre envolvido com o tradicionalismo e agora à frente aí do Piquete 35.
É um desafio grande para mim, né, Daniel, principalmente, porque sou novo dentro do Piquete, e então estou assumindo agora o cargo de vice, então a gente carrega uma bagagem grande, assim, mas é um peso grande da gestão passada.
São responsabilidades, né?
É, e que foi muito bem conduzida pelo Will e pela sua gestão, então é um desafio grande, mas a gente vai aos pouquinhos, vai pegando jeito, vai trocando ideias, vai aprendendo aqui, vai aprendendo ali, para poder tocar e manter ao menos o que o Piquete já vem sendo feito durante os últimos anos.
Com certeza. Bom, nesses primeiros meses, frente então ao Piquete, quais ação que você pode destacar que foram realizados?
Então, nós tivemos a nossa cerimônia de posse, né, Daniel, dia 7 de janeiro, né, fomos empossados pelo coordenador da 8ª região, tá, o Olavo Jacques, né, que reside em André da Rocha, então ele é o representante da 8ª região, teve na nossa posse, nos empossou. Então, de lá para cá, então, tivemos no final de semana passado, né, a 19ª Cavalgada da Fé e a 4ª Cavalgada da Paz. Então, essa foi a primeira ação que essa nova gestão conduziu, vamos dizer assim, né?
Como é que foi? Foram a Ibiaçá?
Isso, fomos a Ibiaçá, né? Essa é uma cavalgada tradicional, ela faz parte do calendário rotineiro do Piquete, né? O calendário fixo do Piquete, então ele já prevê essa cavalgada. Foi uma cavalgada bem, bem interessante, assim, fizemos um roteiro um pouco diferente que fazíamos nos outros anos, né? Reunimos os familiares. Né?
Fomos cerca de quantas pessoas participaram?
Fomos em 23, né, Daniel? Eu quero destacar, assim, que essa cavalgada é uma cavalgada um pouco diferente das demais, né? Embora sempre vise a família, mas essa ela tem um caráter um pouco mais familiar, porque ela gira em torno da fé também, né?
Certo.
E é uma cavalgada que então é feito um roteiro um pouco mais leve, vamos dizer assim.
Foi logo depois da Romaria, né?
Isso, né? Ela é fixa, né? Sempre depois, o final de semana próximo, após a Romaria, a gente realiza essa cavalgada.
Sim.
Então ela já é fixa, assim, as pessoas já sabem esse calendário, vamos dizer assim, essa data, né? Então a gente conseguiu reunir os filhos dos nossos componentes, netos, né? A gente recebeu amigos também aqui do Piquete que não fazem parte, mas estiveram junto conosco nessa cavalgada, porque é uma cavalgada que as datas batem. E recebemos também os amigos dos Cavaleiros do Quinto de Vacaria também, que são companheiros nossos já de longa data, já vêm andando conosco. Então eles vieram de Vacaria, se juntaram conosco aí e foram até Ibiaçá aí nessa cavalgada.
Claro, cerca de 23 cavaleiros, claro, com toda a família reunida, o número aumentou ainda mais. Coisa boa, porque transcorreu sem alterações, o caso, foram bem...
Isso, bem tranquilo. Assim,
tem sempre uma equipe de suporte.
Isso, ia destacar. Então, no total, foram em torno de 30 pessoas, né? Então, a nossa equipe, vamos dizer assim, que conduz a cavalgada, ela é maior que os cavaleiros, por óbvio, né? Assim, então, tem uma equipe que foi conduzida pelo Juarezão Almeida, a Lucy, esposa dele, né? Certo. E o Júnior, que é o filho. Então, eles foram na frente, eles organizaram todo o nosso acampamento, vamos dizer assim, né?
E o roteiro, inclusive, que vocês fazem.
Isso, é, né? O roteiro. Então, nós saímos aqui, fizemos um roteiro muito bonito aqui, passamos pela Rincão São Francisco. Eu, particularmente, já tinha passado de carro lá, mas a cavalo nunca tinha passado. Então, o cavalo te dá uma visão diferente, você presta atenção em outras coisas, né?
Aí você absorve muito a natureza.
Muita natureza, muito bonito, assim, sabe? Fomos até Caseiros e na propriedade do Zé Souza, né, que é vereador, é presidente da Câmara de
Foi no ano passado, né? Foi no ano passado presidente da Câmara,
isso,
o Zé.
Presidente. Isso. Então tivemos uma recepção muito legal lá, com um assado de ovelha, um lugar muito bonito, muito bem cuidado, organizado, muito bom para os cavalos, para nós. E no outro dia, então saímos cedo, fomos até a comunidade do Divino dos Marques, já em Ibiaçá. E no domingo fomos até a missa em Ibiaçá mesmo. Daí lá fizemos um almoço ali na praça central, no meio das árvores, assim, bem bacana o nosso passeio.
Com certeza. Bom, Carlos Eduardo, se tratando de Piquete 35, dentro desse calendário que já é fixo, o que você pode destacar para nós que temos agora?
Bom, Daniel, então essa foi a primeira atividade, né? Atividade já rotineira. Em maio, ali, em torno, eu não tenho como fixar a data, mas em torno de 10 de maio, né, sempre, nós temos a nossa primeira janta de comida campeira, tá? Então, já deixo aqui o convite a todo mundo da comunidade, né? É uma janta tradicional que a gente oferece a comida campeira em todo... É uma janta diferente das demais, geralmente é churrasco, né? Que são todas ótimas jantas, né? Então a gente procurou fugir um pouquinho dessa
do tradicional.
Do tradicional, né? E servimos uma comida campeira. Depois, em agosto, nós temos, se não me engano, é 17 de agosto, agora eu posso tá falhando aqui minha memória.
Uhum.
De 17 a 27 de agosto, a condução da chama crioula, né?
Ah,
que sairá de Rio Pardo.
E que é sempre a cargo do Piquete.
É sempre,
né?
A cargo do Piquete,
perfeito.
Né? É sempre a cargo do Piquete. Então, essa é uma cavalgada que o Piquete, ele, vamos dizer assim, presta um serviço para a 8ª região, né? E conduz a chama crioula para a 8ª região. Então, sai da cidade geradora, que esse ano será Rio Pardo, e virá até uma das cidades da 8ª região. Aí eu não tenho como te dizer ainda, não foi decidido, mas. Virar até...
Vem de Rio Pardo e aí é distribuído para o oitavo.
Né? E depois, também em setembro, né, teremos a segunda janta, né, que é o dia 19 de setembro, antes do desfile de 20 de setembro.
Certo. Bom, a gente sabe que o Piquete sempre está preparando grandes ações quando se trata lá da Semana Farroupilha. Nessa primeira gestão de vocês, nesse alinhamento com o patrão Giovanni, já se pensa em alguma novidade para a nossa Semana Farroupilha?
Ainda não sentamos, né, Daniel? Ainda assim, a gente vai um pouco passo a passo, né? Obviamente que... então, passamos agora a primeira cavalgada, né? Mas obviamente que teremos algumas novidades, né? Uma das novidades que acredito que a gente vai conseguir fazer são cavalgadas... mais periódicas, né? Além dessas já agendadas, algumas cavalgadas aí dentro de 45, 50 dias, um pouco mais curtas, de um final de semana apenas.
Que a gente, né, entende também, né, Carlos, que o pessoal tem os seus afazeres, né? Então tem toda uma questão que às vezes não é possível estar sempre disponível, né? Então...
Esse é o maior problema, né, Daniel? A vida das pessoas é muito corrida, né?
Exato.
Então o andar a cavalo, ele obviamente que é uma terapia para muitos, é um prazer, como muitos têm os seus hobbies, né? Tem o pessoal do FUCA, tem das motos, né? Tivemos aqui no final de semana aqui as motos, que foi muito legal. E nós não é diferente. Só que nem sempre é fácil de se reunir, né?
A gente, com certeza.
Mas a gente vai tentando, à medida do possível, vamos nos organizando. pedindo, lançando as datas um pouquinho antes, conversando com um, conversando
com
o outro.
Para que se organize.
Para que se organize, né?
Claro, com certeza. Bom, o pórtico que foi criado ainda na gestão passada, foi elaborado com muito carinho, mas que as hastes lá, que acabaram aí sendo colocadas num primeiro projeto, num primeiro modelo, acabou gerando um certo desconforto com a comunidade devido ao perigo. Solucionado esse problema, né, Carlos?
Sim, foi solucionado, né, Daniel? Então a comunidade fez alguns questionamentos e aí a gente, por bem, né, para que não se crie nenhum problema, que não é esse o objetivo.
O intuito não é esse, né?
O intuito, assim, é ter um marco dos nossos 40 anos, né, que seja mais um monumento para a cidade, né? Então a gente foi lá, ajustou, levantou, fez uma taipa de pedra que também simboliza os antigos tropeiros que tropeavam, que traziam as mangueiras de pedra, os corrodeiros de pedra. Então a gente levantou aquele pórtico, ele ficou, acho que até um pouquinho mais de destaque, né? E solucionamos isso e acredito que esteja tudo ok.
Com certeza, né? Com certeza o pessoal acabou aí aprovando e é essa a finalidade. Mais algum recado que você queira passar aí, especialmente para a comunidade, para os tradicionalistas, para daqui um pouco alguém que quer fazer parte do Piquete 35, enfim, de uma forma geral, já quero te agradecer, inclusive, por você estar disponibilizando do teu tempo, Carlos, para estar aqui com nós na programação da tua rádio.
Eu queria só dizer que o Piquete sempre está aberto, né, para a comunidade, né, as atividades do Piquete, muitas elas são voltadas para a comunidade. A gente participa do Natal do Bem, participa das oficinas nas escolas, então eu acho que esse é um papel importante que o Piquete tem e que seguirá sendo feito durante esses anos, né? E eu só queria, Daniel, só fazer um agradecimento, eu queria
Por
agradecer
favor,
a todo
vontade.
Como foi minha primeira cavalgada, assim, junto com o Giovanni à frente, às vezes a gente está aprendendo também, mas eu queria agradecer a todos que estiveram na cavalgada junto conosco, né? Pessoal do apoio, os cavaleiros, o pessoal que vem nos visitar, os amigos, ao pessoal que nos recebeu nas suas propriedades, né? Ao Zé, ao pessoal do Divino dos Marques, ao pessoal da igreja lá em Ibiaçá, porque é todo um conjunto, né, Daniel? Então não adianta ter cavaleiro se não tem apoio, não adianta ter cavaleiro e apoio se não tem onde parar.
Exato,
então é tudo um conjunto. Então a cavalgada se transcorreu de uma forma muito tranquila, sem incidente nenhum, tudo certinho, por conta também que as pessoas fizeram a sua parte, né? E agradecer aqui a ti, né, por mais uma vez nos dar o espaço, estar divulgando as atividades do Piquete é sempre importante, porque o Piquete faz parte da comunidade e a comunidade tem ouvidos à rádio, né? Então isso é muito importante. Então, meu muito obrigado.
Muito bem, ouvintes, está aí a participação do vice-patrão do Piquete 35, Carlos Eduardo Roman, nos deixando atualizados sobre essas primeiras ações frente à comunidade, né? Você só pode ouvir essa matéria em instantes também, lá nas nossas redes sociais, pode estar acessando o nosso site, o Facebook e, claro, as nossas plataformas, o grupo do WhatsApp dos Caciqueiros, onde a gente vai estar subindo esse material para lá também. 8:35, a gente volta em instantes aqui na programação.